Graça e paz, irmãos. Que o Senhor possa, nesta manhã, continuar falando ao nosso coração e que nós possamos continuar desfrutando da presença dEle aqui nesse lugar. Amém? Quero ler um texto com os irmãos. Aqui em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, vamos ler a partir do verso de número 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Amém. Graças ao Senhor pela sua palavra. Irmãos, no capítulo 18 de Lucas, o Senhor Jesus, ele faz uma interrogação. Ele diz: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E quando nós olhamos os nossos dias, e se nós formos contemplar acerca da fé, né? Quer dizer, existem tantos pregadores, mestres, ensinando sobre a fé, seminários sobre a fé, existem até denominações com nome de fé. Então, quer dizer, dentro desse aspecto materialista, onde as pessoas estão sendo doutrinadas para uma fé na qual eles buscam algo para si mesmo, hoje nós temos muitas pessoas falando sobre fé. Mas quando nós voltamos, quer dizer, para essa interrogação do nosso Senhor, quer dizer, que tipo de fé o nosso Senhor falava quando ele fez essa pergunta? Quer dizer, porventura, né, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando nós olhamos aqui para Hebreus, no capítulo 11, o texto é longo, portanto, lemos apenas alguns versículos para nos subsidiar acerca desse assunto, nós podemos perceber que cada uma dessas pessoas que são descritas aqui e que muitos intitulam como os heróis da fé, né, a galeria dos heróis da fé, nós podemos ver que há uma característica pessoal que define esse tipo de fé que agrada a Deus. E o que liga uma com as outras é exatamente o aspecto como que essa fé é gerada. Como obter essa fé? Como ter essa fé? Não está relacionado a uma questão teológica, não está acerca dos passos para se obter fé, mas nós podemos ver claramente de uma experiência pessoal com Deus. Ou seja, de uma vida de intimidade, de uma vida de oração, de uma vida de comunhão. Exatamente esse aspecto que nós podemos ver, quer dizer, que é uma característica comum na vida de cada uma dessas pessoas. Então eu gostaria de considerar com os irmãos, rapidamente, antes de nós cearmos, acerca de alguns exemplos desse que a Bíblia descreve aqui. Diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício, ou como está em algumas versões, mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E por ela o quê? Pela fé, depois de morto, ainda fala. Então, quer dizer, alguns aspectos interessantes para considerarmos aqui. Quer dizer, o próprio Deus, ele dá testemunho acerca de Abel. É interessante também que, muitas das vezes, nós temos, né, criamos alguns conceitos na nossa mente e fica parecendo que Abel, um certo dia, né, a cabo de dias, né, como nós podemos ver lá em Gênesis, no capítulo 4, ele foi oferecer um sacrifício, essa oferta, assim também como Abel. Mas é interessante que aqui o texto diz as ofertas, ou seja, isto era algo comum na vida dele. Não foi uma eventualidade Abel oferecer um sacrifício a Deus. Mas isso demonstra, quer dizer, algo que era comum na vida dele, oferecer sacrifícios a Deus. E quando nós olhamos, quer dizer, para a vida de Abel, nós podemos ver que como ele descobriu que deveria oferecer sacrifício a Deus. A Bíblia, ela não relata isso. Mas nós podemos imaginar que por diversas vezes ali Adão e Eva relataram aos seus filhos da comunhão íntima, viva, pessoal que eles tinham todos os dias naquele frescor do dia com Deus, essa intimidade plena, pessoal, de caminhar com Deus, de ouvir Deus. E com certeza isso chegou no coração de Abel. E então ele decidiu que ele não viveria simplesmente do histórico de vida, de comunhão dos seus pais com Deus. Mas com certeza, quer dizer, ele buscou essa realidade para si. E aqui nós podemos ver em Gênesis, no capítulo 4, também o verso 4, após relatar aí que Caim, ele trouxe o fruto da terra, né, uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe, está aí no versículo 4, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E o texto diz, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ou seja, o Senhor, ele não olhou apenas para a oferta de Abel, mas primeiramente diz que atentou o Senhor para Abel. Quer dizer, primeiro o Senhor, ele viu o coração de Abel e também, quer dizer, para a sua oferta. E aí eu quero que os irmãos observem, o texto poderia simplesmente vir dizendo aqui que trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Amém. Poderia ter findado aqui, mas ele diz, e da sua gordura. Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Levíticos, no capítulo 3, no verso 16, onde diz: e o sacerdote queimará isso sobre o altar, manjar é da oferta queimada, de cheiro suave. Toda gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Nós podemos ver que o texto, como diz lá, que ele ofereceu ao primogênito das suas ovelhas e da sua gordura. Se nós podemos ver através desses relatos que há em Levíticos, que quando era oferecido o sacrifício, quer dizer, o fogo, ele queimava rapidamente a gordura e aquilo subia como um aroma suave. Quer dizer, aquilo como um perfume diante de Deus. E o texto diz, quer dizer, que essa gordura era para Deus. Eles não deveriam comer da gordura, mas aquilo, algo que agradava a Deus, que chegava diante de Deus. Então, quer dizer, isso retrata as nossas orações diante de Deus e a nossa comunhão com Deus. Porque o fato de você levar cereais, frutos, para um sacrifício, aquilo não exigia que ele pudesse continuar diante de Deus. Mas no caso do sacrifício de um cordeiro, sim. Até que aquilo chegasse diante de Deus e Deus estivesse satisfeito com esse sacrifício. Isso nos fala o quê? Dessa vida de comunhão com Deus, de estarmos diante de Deus. Não simplesmente nós virmos aqui e cantarmos algo. Palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, quando ele fala sobre adoração, ele fala de verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Isso fala de uma verdadeira comunhão. Quando nós podemos ver acerca da fé também, nós podemos ver esse aspecto da realidade de vida, não uma fé focada em nós mesmos, ou a fé na fé, mas uma fé que ela é resultante da nossa comunhão com Deus, dos nossos laços com o Senhor. Isso fala, quer dizer, da nossa intimidade, do lugar secreto entre nós e Deus. Irmãos, e é essa exatamente, nós podemos ver a característica que havia nesses homens. Se nós continuarmos lendo aqui o texto de Hebreus, no capítulo 11, no qual nós lemos inicialmente, vai falar que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Lá em Gênesis nos diz que Enoque, depois que ele teve o seu filho Matusalém, ele começou a andar com Deus. Sabemos que Enoque, ele teve Matusalém com 65 anos. Ou seja, 300 anos seguinte, Enoque andou com Deus. Não está falando, quer dizer, de uma experiência, de algo eventual, né? De um dia, né? No encontro ou numa determinada reunião, ou em um dia eu estava lá no meu quarto. Não é isso que ele está falando. Ele está falando o quê? De uma vida. Ele está falando, quer dizer, de um relacionamento contínuo. Ele está falando de experimentarmos algo que a cada dia nos leva para mais próximo de Deus. Para junto de Deus. É isso que ele está falando. Quer dizer, 300 anos. A Bíblia não relata isso, mas nós podemos imaginar por quê. Já que ele andava todos os dias com Deus, Por que então ele é trasladado para estar junto de Deus? Não seria muito bom nós desfrutarmos aqui, né, da comunhão com os irmãos, da nossa família, de tudo que podemos ter nesse mundo, e andarmos com Deus, e desfrutarmos desse nível de comunhão? Isso não seria suficiente para nós? Para o Senhor, eu tenho contínua e intensa comunhão com Deus. Desfruto de tudo mais que eu posso desfrutar aqui nessa terra. A única explicação que há é que não tinha mais limite, irmãos, nesse corpo, para ele continuar aumentando essa comunhão, esse desfrutar. Não tem uma outra explicação. Porque o texto diz que Deus o tomou para si. Graças ao Senhor. Alcançou testemunho de que agradara a Deus. Que essa venha a ser a disposição do nosso coração, irmãos. Buscar agradar a Deus, não um dia, mas todos os dias da nossa vida. Somente essa busca, esse viver com Deus, esta comunhão. Quando nós chegamos aqui em Abraão, é muito interessante, porque diz que pela fé, Abraão, sendo chamado, ele obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. O texto aqui em Hebreus diz isso. Mas se nós formos lá para Gênesis, nós vamos ver que Abraão, ele sai para a divisa da terra. Ele não saiu completamente. Ele não abandonou completamente também a sua família. Mas nós podemos ver, quer dizer, o trabalhar de Deus na vida de Abraão. E tem um aspecto muito interessante, quando Deus, ele chama Abraão, né? Ele diz, anda na minha presença e ser perfeito. É muito interessante o significado dessa palavra, ser perfeito. É seja aperfeiçoado. Quer dizer, como nós precisamos estar na presença de Deus, buscarmos, andarmos, quer dizer, andarmos nos fala exatamente, quer dizer, de uma jornada, né? Quer dizer, não ser algo eventual, mas andarmos na presença de Deus, acharmos em Deus, quer dizer, esse lugar da nossa satisfação, daquilo que de fato irá agradar a Deus. Então, o texto prossegue dizendo, diz que pela fé ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Quer dizer, o que nós podemos observar é que parece que o mundo havia ficado estranho para Abraão, né? Ele não edificou ali uma casa, mas ele começou a andar em tendas. Quer dizer, aquilo parece que estava estranho para ele. E Isaías diz que Abraão era o quê? Amigo de Deus. Tiago, também no capítulo 2, se eu não me engano, verso 23, relata isso também, que Abraão foi chamado amigo de Deus. E é interessante que no hebraico, lá em Isaías 48, a palavra nos fala o quê? De proximidade e afeição. Enquanto que no grego, lá em Tiago, no capítulo 2, nos fala de proximidade e carinho. Esses dois aspectos. Então, nós podemos ver exatamente, quer dizer, essa mesma característica.
ou seja, intimidade, comunhão, relacionamento, afeição, desejo de estar juntos. E aí o texto vai dizer, no verso 10, o porquê dele andar, quer dizer, nessa tenda, não ter edificado ali um lugar para a sua habitação, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Aleluia. Ele buscava, quer dizer, essa pátria celestial. É muito interessante a raiz desta palavra pátria. É pater, a mesma raiz de pai. Ou seja, Abraão, ele não estava buscando um lugar. Não estava falando aqui de um lugar físico. Mas ele estava buscando um lugar no pai. Ou seja, um recôndito em Deus. Que essa venha a ser a disposição do nosso coração nesse tempo, irmãos. Talvez você possa pensar assim, ah, mas Abraão era um velhinho que não tinha mais o que fazer, então ele tinha realmente muito tempo, né, para ficar realmente em comunhão, buscando a Deus. Não. Quando nós olhamos, quer dizer, para a vida de Abraão, Abraão, ele tinha milhares de gado, muitas ovelhas, ele tinha muitos animais, ele tinha muitos servos, ao ponto de ter com esses servos uma pequena milícia. Então, quer dizer, ele com certeza, ele precisava, dedicava muito o seu tempo cuidando de tudo isso, negociando, comprando, vendendo, administrando todos esses servos, mas nada disso roubava essa comunhão, esse entrelaçar dele e Deus. Ou seja, não são as responsabilidades que nós temos aqui nesse mundo que determina a nossa comunhão com Deus. Alguns têm mais responsabilidade, outros menos responsabilidade. Mas não é isso que determina a nossa comunhão com Deus. É quem é Deus para nós. Quem é Deus para nós? Os discípulos pedem para Jesus que desse fé para eles, que pudesse aumentar a fé deles. E o que é que o Senhor Jesus disse para os discípulos? Cinge-te e sirva-me. Tem como você servir alguém sem estar na presença dessa pessoa? Impossível, né? Então é isso que ele está dizendo. Quer dizer, a necessidade que temos de estar com ele à mesa, de agradá-lo, de satisfazê-lo. Quer dizer, essa vida que o Senhor precisa ganhar e encontrar em nós. Esse é o desejo do Senhor, para que nós possamos andar em fé. Certa feita, os discípulos chegaram diante do Senhor. Ou melhor, Jesus é quem dá uma ordem para os discípulos, para eles atravessarem para o outro lado, para a outra margem. E eles então entram ali naquele barco e a Bíblia diz que as ondas, uma tempestade muito forte vieram e começou a agitar aquele barco. E então eles ficaram muito apavorados. E aí a Bíblia diz que eles chegaram para Jesus, ele estava dormindo, e acordou ele e perguntou, você não se importa que nós morramos? E a Bíblia diz que tão somente ele levantou e ordenou para que o mar aquietasse. Diz que houve bonança naquele momento. E então Jesus fala para eles, quer dizer, como vocês não tem fé. Quer dizer, irmãos, se nós olhássemos para nós, né, que é para a nossa condição. Recentemente, no mês de dezembro, estava passando por uma praia e ali tinha uma vila de pescadores. E então nós paramos, havia peixes grandes, peixes de 50, 60, 70 quilos, e uns barquinhos que você olhava assim e você falava, não tem lógica, não foi nisso aqui não. E então ali por volta de 3 horas mais ou menos da manhã, eles entram naqueles barquinhos, vão para, como se diz, um lugar bem distante ali do mar, e pegam aqueles peixes e retornam para a praia. Eu olhando, quer dizer, a fragilidade de tudo aquilo. Então, quer dizer, quando nós olhamos, quer dizer, para toda a nossa fragilidade, num meio de muitas águas, onde nós não vemos a margem, né? Não é aquela situação que você olha, qualquer coisa que eu pulo e acabo de chegar nadando. Quer dizer, essa alternativa, ela não existe. Não tem um outro barco por perto também para você dar um sinal e te socorrer. É natural que nós tenhamos medo. Quer dizer, parece assim, Jesus foi grosso, né, com os discípulos naquela situação. Mas não é isso não. O que o Senhor estava reprovando ali era o fato deles ter sido chamado por Ele, ter caminhado com Ele, ter ouvido já vários sermões, por diversas vezes ver milagres maravilhosos realizados pelo Senhor Jesus, e eles ainda não conheceram o Senhor. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Era isso que o Senhor estava reprovando. E assim, irmão, muitas vezes somos nós. Caminhamos, reunimos, vezes após vezes, e não conhecemos o nosso Senhor. Mas que nessa manhã, assim como ali no caminho de Emaús, naquele momento, quando chega naquela casa, quando o Senhor parte o pão, a Bíblia diz que os olhos dele foram abertos. Nesta manhã, o Senhor nos convida a partirmos o pão. O Senhor nos convida a nos alimentarmos dele, a termos comunhão com ele. Mas nada disso, irmãos, tem valor algum se não for pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que nesta manhã nós possamos seguir também e servir ao Senhor. Buscarmos essa vida em Deus, esta comunhão com o nosso Senhor, através do seu corpo que foi partido. O Senhor, Ele nos convida a sentarmos à mesa com Ele. Que nós possamos ouvir esse chamado do nosso Senhor. Assim como diz aqui o texto, que Abraão, sendo chamado, ainda que ele não sabia para onde ia, mas a Bíblia diz que ele obedeceu. Que esse seja o nosso coração, um coração obediente ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor decidiu, Senhor, se encarnar. Tomar, Senhor, o nosso lugar ali na cruz do Calvário. Morrer a nossa morte, Senhor. Mas não só isso, o Senhor ressuscitou. E o Senhor nos deu vida. E o Senhor nos ascendeu juntamente com o Senhor. E nesta manhã, Senhor, na condição de filhos, o Senhor nos chama a sentar com o Senhor na mesa e cear. Senhor, nos dê esse coração nesta manhã, Senhor, de afetos, de proximidade, Senhor, de laços eternos com o Senhor. Senhor, que a Tua palavra, Deus, seja ministrada aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Pois a Tua palavra diz que a fé
Ela vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. Senhor, nesta manhã nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser obedientes, Senhor. Prossiga, Deus, falando ao nosso coração. Prossiga, Senhor, nos envolvendo com a Tua presença, Senhor. Senhor, prossiga, Senhor, nos conduzindo a desfrutar somente do Senhor. Seja prioridade em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, bendito seja o Senhor aqui entre nós, Senhor.